Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, caso você esteja aí nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, ou então em qualquer horário para quem nos acompanha pelo podcast. Eu sou Raíssen Abac e estes são os destaques desta sexta, 16 de julho de 2021. A previsão do orçamento da União para 2022 destina para o fundo eleitoral quase o triplo da verba da última eleição e mantém o mecanismo que permite emendas secretas dos parlamentares. Especialistas ouvidos pelo Estadão projetam aumentos acima da inflação deste ano nos preços das carnes e dos ovos. E ainda, os estudos do Butantan para produzir uma vacina única contra a gripe e a Covid e as mortes causadas pela chuva na Europa.
Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
Começamos falando do fundo eleitoral revisado e turbinado, que pode dar até 600 milhões de reais ao PSL e também para o PT para 2022, e aumenta bem a verba da última eleição. Camila Turtelli traz as informações direto de Brasília.
Faltando 2 dias para o recesso parlamentar do meio do ano, o Congresso resolveu dar uma turbinada no fundo eleitoral, que é aquele dinheiro, aquela verba pública que sai dos cofres públicos para financiar as campanhas eleitorais. O Congresso votou ontem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a regra de como que o orçamento para o próximo ano deve ser seguida. Então, o relator da LDO na Câmara, que foi o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, ele modificou o cálculo, ele colocou lá um valor a mais relacionado com o orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode elevar o montante para 5,7 bilhões de reais. Tudo isso para financiar a campanha eleitoral. Só para a gente comparar, em 2020, nas últimas eleições aí, que foram as eleições municipais, esse montante total foi de 2 bilhões. E em 2018, quando a gente teve a última campanha para eleições gerais, presidentes, governadores, esse montante foi de 1,8 bilhão. Ou seja, essa nova regra triplica o valor desse fundo. Esse novo cálculo, né, ele precisa agora ser sacramentado ali pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é um documento que o governo vai encaminhar para o Congresso no meio do ano, respeitando as regras que foram definidas nessa LDO e que o Congresso vota até o final do ano. Bom, até isso se concretizar, sacramentar, também pode ter alguns vetos presidenciais, mas a gente sabe que os partidos vão brigar para ter algum tipo de aumento gordinho aí nesse fundo eleitoral, que é o que irriga as campanhas eleitorais.
E essas alterações na lei de diretrizes orçamentárias devem turbinar também o pagamento de emendas pelo governo Jair Bolsonaro em 2022. Mais informações ainda em Brasília com o Daniel Vetterman.
Oi, Raíssen. O Congresso aprovou ontem a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, de 2022. Os parlamentares recuperaram a indicação das verbas do relator-geral, que estão no centro do esquema do orçamento secreto revelado pelo Estadão. Com isso, a articulação dos parlamentares é para turbinar as verbas para redutos eleitorais no próximo ano, período de eleições presidenciais. Como vai funcionar de acordo com esse projeto? Pela primeira vez, o Executivo terá um prazo para empenhar as emendas de relator, reservar no orçamento esse pagamento. O período estipulado é de 6 meses. Além disso, para destinar a verba, o governo terá que respeitar a indicação dos beneficiários e a ordem de prioridade estabelecidas pelo relator. Esse tipo de emenda tem uma distribuição negociada nos bastidores. O relator, que neste ano será o deputado Hugo Leal, organiza com deputados, senadores e com o próprio governo para onde vai turbinar as verbas no próximo ano. O executivo, por sua vez, negocia essa liberação na tentativa de influenciar a base de apoio do Congresso. Uma das controvérsias apontadas por técnicos e por órgãos de controle é a falta de transparência sobre quem definiu a escolha desses recursos e quais foram os critérios. O Congresso rejeitou uma sugestão que a oposição tentou emplacar, que daria distribuição igualitária das emendas de relator entre as bancadas e também garantiria a transparência dessa aplicação. O projeto ainda pode ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares estão colocando isso na conta, afirmando que podem derrubar o veto na sequência.
Eldorado Expresso.
Economia, falando ainda de coisas turbinadas e que atingem o nosso bolso, também agora os preços da proteína animal vão bater mais uma vez a inflação em 2021. Confira as informações com a Lorena Rodrigues.
Boa tarde, Heisen. Olha, a notícia que temos não é boa. Quem tem ido ao mercado já percebeu nos últimos tempos que comprar carne está cada vez mais caro. E neste ano, não só o preço da carne bovina vai aumentar, mas também substitutos como frango, ovos ou carne de porco. Nós ouvimos especialistas que projetam que a inflação para as proteínas animais vai ficar acima de 10% neste ano. Isso em cima de preços que já vinham bem altos em 2020. Esse aumento previsto para 2021 está bem maior do que a estimativa da inflação oficial, o IPCA, que é de 5,9%. Nós conversamos com consultores da LCA, que estimam que a maior alta neste ano continuará sendo no preço da carne de boi, 17%, seguida da de porco, 15%, e de frango, 11%. Mesmo a alternativa mais barata, as carnes, o ovo de galinha também deverá ter aumento de preço, 7,6% neste ano. A razão para esse aumento da carne bovina é diferente da das outras proteínas. Os produtores de gado tiveram redução na produção e uma exportação maior. Já a culpa pelo preço maior do frango, do porco e dos ovos é dos insumos que são usados na criação dos animais. Por exemplo, o milho, que é matéria-prima para a ração, teve uma alta de preço de 68% em 2020. A soja, também matéria-prima para a ração desses animais, ficou 79% mais cara no atacado. E as projeções para 2021 são de aumento de 39% para o milho e 7,2% para a soja. Os produtores de frango e de outros animais alegam que a única saída é o repasse desses custos ao longo da cadeia, o que acaba chegando aí às gôndolas dos supermercados. A gente falou também com a Associação Brasileira de Supermercados, que recomendou que os consumidores reforcem as pesquisas de preço. Tem muita promoção nesses produtos, então é preciso pesquisar. E também façam substituições por produtos mais baratos quando for possível. Além disso, a Abras aconselha que os brasileiros comprem somente as quantidades necessárias e não façam estoque, porque se todo mundo sair comprando, vai aumentar ainda mais a demanda e o preço sobe ainda mais.
Eldorado Expresso.
A CPI da Covid no Senado está investigando a possível atuação do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel da Reserva do Exército Elcio Franco, para permitir que a empresa Precisa Medicamentos vendesse a vacina indiana Covaxin a clínicas privadas. Documentos obtidos pela CPI mostram que a equipe do antigo número 2 do Ministério aceitou no mesmo dia uma alteração contratual solicitada pela Precisa, de modo a permitir a venda no mercado privado. Atualmente, Franco é assessor especial da Casa Civil e despacha dentro do Palácio do Planalto. Para membros da CPI, a venda para clínicas privadas poderia ser a verdadeira motivação da Precisa, enquanto a venda para o governo brasileiro seria feita a 15 dólares a dose no mercado privado. A mesma unidade da Covaxin poderia alcançar um preço muito maior, de até 40 dólares ou 205 reais pelo câmbio desta última quinta-feira. A negociação parece ter sido arranjada de modo a permitir que doses importadas para o Ministério da Saúde viessem depois a ser vendidas no mercado privado. As informações completas estão lá em detalhes no site do Estadão.
Eldorado Expresso.
O Instituto Butantan iniciou estudos na tentativa de desenvolver uma vacina única contra a gripe e a Covid-19, com o objetivo de facilitar a imunização da população e reduzir custos logísticos. O novo imunizante está em fase de prova de conceito e os primeiros resultados devem sair em alguns meses, mas ainda não há uma previsão de realização de ensaios clínicos. A atual vacina da gripe, produzida no Butantan, e a Butanvac, que é um imunizante contra a Covid ainda em fase de testes, utilizam ovos embrionados para a sua produção. Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que já há evidências de que a vacina contra a Covid terá que ser anual, como a da gripe.
Eu, particularmente, imagino que essa será o ideal, uma campanha anual de vacinação, um ciclo anual de vacinação muito parecido com o que acontece com a vacina da gripe. E nesse sentido, o Butantan, inclusive, desenvolve uma vacina combinada, gripe junto com vacina para o Covid, tá? Exatamente prevendo a utilização periódica, pelo menos no início, aqui no nosso caso, no início do outono e inverno, que é quando acontece a vacinação da gripe.
Sobre a Butanvac, a nova vacina contra a Covid de produção totalmente brasileira, Dimas Covas afirmou que espera a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso ainda neste ano.
Nós trabalhamos com o horizonte de ter a finalização do estudo clínico até o final de outubro e a partir daí já fazer a solicitação para uso emergencial da Anvisa. Obviamente que esperamos que a Anvisa seja, vamos dizer assim, rápida nessa análise. Então é possível que ainda tenhamos nesse ano a utilização dessa vacina.
Também em outubro deve ficar pronta a fábrica que vai garantir a produção nacional da Coronavac pelo Butantan. Coronavac é a primeira vacina contra a Covid utilizada no Brasil. Dimas Covas ressaltou que todas as vacinas anti-Covid disponíveis protegem contra as formas graves da doença, mas não contra a infecção e a transmissão. Por isso, até que a maior parte da população esteja vacinada, é necessário manter cuidados, como o distanciamento social e o uso de máscara e de álcool em gel. O diretor do Butantan fez o alerta ao ser questionado sobre a contaminação pela segunda vez do governador de São Paulo, João Dória, que já tomou as duas doses da Coronavac.
Eldorado Expresso.
Mais de 120 pessoas morreram durante as fortes chuvas dos últimos dias na Alemanha e na Bélgica. A tragédia ocorre principalmente na Alemanha, onde 103 mortes foram confirmadas e 1.300 pessoas estão desaparecidas, apenas em um distrito ao sul da cidade Colônia, no oeste do país. Na Bélgica, 18 pessoas morreram e 19 estão desaparecidas. As chuvas também atingem Holanda, França, Suíça e Luxemburgo. E nesta sexta-feira, há mais relatos de deslizamentos de terra e de casas desabando ou sendo arrastadas pela água.
Você ouve Eldorado Expresso.
Hoje não tem apito, tem acelerador, porque o Robson Morelli, na volta aqui do Eldorado Expresso, seguindo com as principais notícias do dia, vai falar sobre o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 neste fim de semana, que terá novidades. Então, fala, Morelli.
Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma novidade na Fórmula 1, isso mesmo, no GP da Inglaterra deste fim de semana, no circuito de Silverstone. A Fórmula 1 traz uma novidade que se chama Sprint Race. É uma corrida curta no sábado, com todos os pilotos, em que a classificação dessa corrida vai definir o grid de largada. Todos os colocados vão sair na sua posição de término deste Sprint Race. Os três primeiros classificados saem na frente e, além disso, também somam pontos para o campeonato. Primeiro lugar nessa corrida de sábado, corrida curta, de 100 km no máximo. Primeiro lugar soma 3 pontos, segundo 2, terceiro 1 ponto apenas. E essa classificação define o grid de largada para o GP de domingo de Silverstone. É uma tentativa que a Fórmula 1 faz para tentar fazer provas mais curtas, provas que chamem a atenção do apaixonado pela Fórmula 1, da garotada que está começando a curtir os carros da Fórmula 1, as disputas da Fórmula 1, para ver se atrai mais audiência. Em Silverstone, nesse fim de semana, vai ter mais um teste desse Sprint Race. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
Eldorado Expresso. In my mind, I'm born Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? It is just like a friend of mine to keep me from behind. Yes, I'm born.
gente está ouvindo o James Taylor com Caroline in My Mind, do Rock in Rio. Isso aí é da apresentação do Rock in Rio de 1985. E para contar para você que São Paulo vai receber mais um mega festival em 2023, e o empresário Roberto Medina, que é o criador do Rock in Rio, anunciou o The Town, que deve ocorrer daqui a 2 anos, em setembro, no Autódromo de Interlagos. Serão 5 dias de programação, com shows simultâneos em 6 espaços, todos com cenografia temática e inspirada em ícones da arquitetura paulistana, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz. O contrato de empréstimo do autódromo será assinado por Medina e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para os anos de 2023, 25 e 27. Em entrevista ao Estadão, Medina conta que o line-up do The Town, quer dizer, a definição dos shows, deverá ser montado 1 ano antes, ou seja, em setembro agora do próximo ano. Em outubro deste, ele deve anunciar mais detalhes do festival. E antes, no mês que vem, já em agosto, vai divulgar como será o Rock in Rio de 2022, que passará a acontecer em anos pares. Então vai ser assim: ano par, Rock in Rio; ano ímpar, o The Town em São Paulo. Essa é a expectativa aí do Roberto Medina. É o som do James Taylor. A gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, encerrando uma semana e agradecendo a sua companhia, seja no rádio ou em podcast. Um ótimo fim de semana, até segunda.
Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.